temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, um programa que vai deixar você bem informado. Produção, Mônica Leon. Apresentação, Adriana Magalhães.
No início dos anos 90, os idosos representavam 7,3% da população brasileira. No ano 2000, as pessoas com mais de 60 anos já eram 8,6%, um contingente de quase 15 milhões de pessoas. Naquele mesmo ano, eram quase 25 mil brasileiros com mais de 100 anos. Esse aumento no número de pessoas idosas traz a questão: o que fazer para se viver muito e bem? O Palavra de Especialista de hoje vai discutir o assunto. Vamos conversar com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Jamiro da Silva Vanderlei. Ele vai dar dicas do que fazer e do que não fazer para quem quer viver muito tempo. Vamos receber também Dona Alda Moraes, que vai completar 95 anos esse ano. Ela vai contar um pouco de sua experiência pessoal que contribuiu para que Dona Alda chegasse a essa idade com saúde. Com vocês, Palavra de Especialista.
Se Deus quiser, um dia eu morro bem velha.
Nós estamos recebendo aqui o professor Jamiro da Silva Vanderlei, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Bom dia, professor Jamiro.
Bom dia, para todos os ouvintes também.
Professor, a gente está fazendo hoje, dando umas dicas para as pessoas sobre como viver bem e mais, né? E eu queria saber do senhor, quando que a pessoa tem que começar a se preocupar com a longevidade?
Eu acho que desde criancinha. Como é que a gente alimenta as nossas crianças? Como que a gente previne, né, com as vacinações adequadas? Então, desde o início, a gente já está investindo numa longevidade com mais qualidade de vida e com mais saúde. Então, desde pequenininho, depois, como nós nos alimentamos? O tipo de alimentação, o ideal, mais ricas em verduras e frutas, carnes mais magras e sem os excessos, né? Principalmente os excessos que levam ao aumento de peso.
Qual que seria a dieta ideal para uma pessoa que quer ter longos anos de vida?
A dieta ideal está dentro das moderações. A gente deve comer para saciar a nossa fome e não simplesmente morrer para comer, né? Para poder ter aí um prazer de comer uma quantidade grande. Se a pessoa comer um pedaço de chocolate, às vezes não precisa comer um tablete inteiro. Então, a velocidade com que a gente come, a moderação com que a gente faz isso, faz com que tenha muita diferença. Melhores dicas. Primeiro, ter um equilíbrio emocional, tranquilidade, revendo sempre os seus valores e seus balanços. Veja se a sua alimentação tem excesso, se você come e sai, parece que comeu um boi, é sinal que exagerou. Então, o que a gente pode comer com uma quantidade menor que seja suficiente para que a gente possa se manter nutrido e mantendo o peso adequado.
Quase todas as pesquisas dizem que tem alguns pilares da longevidade, né? Como não fumar, beber só socialmente, pouco, né? E comer também não abusar da comida. É isso mesmo, professor?
É verdade. Todos os excessos acabam levando ao recesso, né? Se a pessoa tem um excesso de peso, ela vai ter um desgaste maior do sistema articular dela, então ela vai ter muito mais dores de coluna, joelho, vai ter um desgaste maior. Esse peso maior também vai interferir na parte circulatória. Então os seus vasos sanguíneos vão ter mais problemas. Então o excesso é muito complicado. O tabagismo é extremamente grave e cria só incidentes complicados. Então ele deveria ser realmente não utilizado. E o álcool com muita moderação.
Que tipo de moderação seria essa?
Eu acho que cada pessoa tem o seu limite. Aquele indivíduo que se embriaga com alguma facilidade, ele já mostra desde o início que ele tem dificuldade de saber o momento de parar. Então esse deve evitar ao máximo usar álcool. Aquele que toma socialmente, por exemplo, no final de semana, tomar um vinhozinho, uma cervejinha, mas que consegue parar sem se alterar, esse ainda está numa fase adequada. Se frequentemente a pessoa passa desse limite, é necessário tomar muitos cuidados.
Professor, é verdade que o vinho, uma ingestão diária de um copo de vinho, ajuda a ter longevidade?
Esse é um trabalho francês que mostrou que uma pequena quantidade de vinho, mas é bem menor que um cálice, poderia aumentar o colesterol bom, que é aquele chamado HDL. Mas existem outras coisas muito melhores para isso, que é com relação à alimentação e principalmente a questão da alimentação mais adequada, evitando os excessos e atividade física, né?
Qual que seria o tipo de alimento que substituiria esse cálice de vinho diário?
Esses alimentos são aqueles mais naturais. Então, as verduras, as frutas, as carnes magras, as carnes brancas e uma atividade física, uma caminhada diária de pelo menos uns 40 minutos é uma coisa que faria com que a circulação, a musculatura se mantivesse muito bem adequada para esse indivíduo.
Pois é, o senhor falou aí da caminhada, cada idade tem um limite para essa atividade física, né? Mas ela é importante para todas as idades, não é isso?
Sim, porque cada pessoa tem o seu estilo, né? No dia que nós envelhecemos mais, nós vamos andar com a mesma agilidade que nós andamos quando éramos jovens. Então, a própria estrutura física da pessoa já dá a condição e a limitação para que ela possa andar adequadamente. Ela sabe o próprio ritmo, o ideal é a constância que ela tem que fazer nisso.
Quer dizer, quantas vezes por semana, mais ou menos, umas 3 vezes por
semana? Pelo menos 3 vezes por semana.
Uhum.
Agora, o último ponto que eu acho que é importante para essa longevidade adequada é como nós cuidamos da nossa cuca, né? Da nossa mente. Como é que nós fazemos nossos contatos, nossas amizades, como é que nós cultivamos o nosso relacionamento com a família, né? Porque isso dá também um apoio e uma estrutura que deixa aquela pessoa trabalhar e ficar depois, quando na fase já de aposentado, tendo uma convivência social e familiar muito adequada. Então, investir bem nisso ao longo da sua jornada.
Essa fase da aposentadoria, uma coisa muito boa para suprir essa falta do trabalho seriam as viagens, né?
E as viagens, agora tem uma outra coisa que é muito boa, que são os trabalhos voluntários. As pessoas tiveram muita experiência ao longo da vida e podem repassar isso para quem está vindo, né? Então, existe aí as creches, as instituições que precisam de gente que oriente, que ajude, e a pessoa se sente útil participando disso. A preocupação de quando a pessoa aposenta, acha que fez muita coisa, a gente brinca muito que é vestir o pijama, né? Então, ela aposenta e, a partir daí, ela acaba achando que eu tenho todo o direito de desfrutar a vida inteira. Viaja, a gente viaja alguns meses e depois a vida volta àquele tédio. Então, é importante que a gente se sinta útil e participativo, apesar da idade.
Agora, com relação ainda à mente da pessoa, tem aquela doença mal de Alzheimer, né? Que muitas pessoas têm medo, né? Porque é uma doença que você acaba morrendo estando vivo, né? Praticamente.
Certo.
Você esquece de tudo e tudo mais.
Essa é uma doença degenerativa do cérebro e que muitas vezes a gente não tem muito como prevenir, né? Então, tem recorrência importante nas famílias. Agora, o que é fundamental é que mantenha sempre uma atividade. Mantendo uma atividade mental, mantendo sempre útil, participativa, faz com que a gente mantenha esse cérebro funcionando adequadamente. Isso é o mais importante para que a pessoa possa preservar o cérebro funcionando direitinho. Tentar pagar suas contas, fazer suas contas de cabeça sempre que possível, tentar conversar muito, relembrar das velhas histórias, cantar, fazer suas coisas para manter o cérebro sempre em trabalho.
Agora, professor, de vez em quando a gente vê notícias nos jornais de pessoas que chegam a 100 anos de idade e que fizeram tudo ao contrário, né? Por exemplo, fumam desde pequeno, não sei, essas são exceções à regra?
Além de ser exceções, veja como foi a vida delas. Elas trabalharam a vida inteira. Essas pessoas trabalhavam na lavoura, faziam uma série de atividades, as donas de casa que duram até mais tempo, cuidou de quantos filhos e quantos netos. Ninguém ficava ali mexendo no controle remoto do seu computador, nem muito menos. Tinha que levantar e fazer. Então, a grande maneira de você se preservar bem é continuar se sentindo útil sempre. Todas essas pessoas que duraram muito tempo cometeram excessos, mas fizeram muita atividade também ao longo de toda a vida. O que acontece hoje em dia é que as pessoas às vezes ficam muito paradas e continuam cometendo os mesmos excessos.
Agora, professor, também, o ideal é que a pessoa chegue aos 100 anos, se for o caso, mas com uma boa qualidade de vida, né? E não doente e tudo mais, né?
Isso.
Né? Então, quer dizer, não é só buscar a longevidade, mas uma boa vida até morrer com 100 anos que seja.
É, né? Verdade.
Como é que está hoje em dia esse atingir os 100 anos de idade? É muito mais fácil do que há um século atrás? Como é que está hoje
em
dia?
Sem dúvida nenhuma. Nós temos aí uma série de medicamentos que nós não tínhamos alguns anos atrás, os antibióticos, né? Muita gente falecia com uma idade muito jovem, com infecções como pneumonia, tuberculose, e que hoje são passíveis de tratamento. Então, essas doenças infecto-contagiosas foram dando lugar às doenças degenerativas, que são as doenças que hoje, nesse século, acabam aumentando, ou seja, as questões das os desgastes, os cânceres, são doenças que vão degenerando aos poucos e fazendo com que a pessoa vá falecer com isso. Para manter uma boa qualidade, então, é necessário, primeiro também, de vez em quando, passar numa revisão de saúde, ver se você está bem, pelo menos uma vez por ano, dar uma olhadinha se seus órgãos estão funcionando adequadamente.
O que que uma pessoa de mais ou menos 30, 40 anos que fez tudo ao contrário, por exemplo, fumou muito, bebeu muito, comeu exageradamente, que ela, se ela decidiu hoje, eu quero mudar minha vida, eu quero começar a ter uma vida boa, que ela tem que fazer a partir de agora?
Primeiro é bom dar uma olhadinha, ver que grau de estrago tem, se tem algum. Então passa numa consulta, numa unidade de saúde, né? E dentro dessa unidade o pessoal vai poder fazer um levantamento de como é que está, através de uma boa história, um exame clínico. Se necessário, alguns exames complementares para ver se você tem algum estrago no pulmãozinho ou na parte circulatória. A partir daí, regrar isso. Regrar dessa maneira que nós falamos, com alimentação melhor, se houver necessidade de medicamentos, o uso deles. Mas o fundamental é a mudança da atitude. Já que ela quis mudar, ela vai ter grande amparo. Recuperar exatamente como era antes é provável que não consiga, porque já tem um certo grau de desgaste, algumas cicatrizes anteriores. Então, o ideal é sempre preservar daqui para frente para que a gente não estrague mais aquela estrutura que nós temos desde o início.
Então, tá bom, professor. Nós conversamos aqui com o professor Jamiro da Silva Vanderlei, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Professor Jamiro, muito obrigada pelas suas dicas e um bom dia para o senhor.
Um bom dia, eu que agradeço.
Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida.
Câmara FM, o legislativo mais perto de você. Sexta-feira, às 8h30 da manhã, 15 minutos de cidadania. Um espaço reservado aos seus direitos. Quinzenalmente, um tema que desafia o cidadão a conhecer e a exercer os seus direitos. 15 minutos de cidadania. Apresentação, Jairo Ribeiro. Sexta, às 8h30 da manhã, na Rádio Câmara. Água é vida. E vida não se desperdiça.
Evite regar plantas nas horas mais quentes do dia. A água evapora antes mesmo de atingir as raízes. No inverno, regue o jardim em dias alternados e prefira o período da manhã. Use um regador ou uma mangueira com esguicho. Procure molhar a base das plantas, não as folhas. E você pode diminuir a perda de água se usar coberturas como folhas ou palha sobre a terra dos canteiros.
Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Rádio Câmara. Palavra de especialista.
Estamos de volta com Palavra de Especialista e agora vamos receber a Dona Alda Moraes, que vai completar 95 anos esse ano. Dona Alda, eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes como foi sua rotina nesses anos todos para chegar a uma idade tão linda de 95 anos de idade.
Olha, minha filha, minha vida foi normal, perfeitamente. Eu tive uma cidade muito boa, tenho uma velhice muito boa, apesar dos percalços que a idade traz. Mas vivo bem, graças a Deus, tranquilo.
Como é que é a sua...
E sobretudo a gente vive melhor quando tem uma família como eu tenho. Uhum. Que é ótima em todos os sentidos.
Como é que é a sua dieta, Dona Alda?
Eu não tenho dieta, né?
Come de tudo?
Come de tudo um pouco.
Mas a senhora come muito?
Não. Nunca fui de muita comida.
Uhum. E a senhora já fumou na vida ou já bebeu?
Nunca fumei na minha vida.
Nem bebeu, nunca bebeu.
Não, bebeu, gosto. Hoje não bebo. Mas tomava meu uísque, meu vinho, licor, o que tivesse. Servisse no momento, champanhe, o que tivesse no momento. Agora não, agora eu estou privada de certas coisas.
Agora a senhora com 94 anos, ainda tem um esposo, né, que está com 90 anos.
É isso mesmo.
Isso, a senhora acha que isso também faz uma alegria para continuar vivendo, para continuar tendo uma vida boa?
Olha, minha vida é muito tranquila, filha, porque eu, como não posso fazer essas coisas, eu passo a minha vida mais em casa, lendo. Vou muito ao sul, que é a minha terra. Uma vez por ano eu vou sempre. E é isso, não tenho muito o que dizer da minha vida.
Então...
Vivo bem, mas muito em casa.
Então tá bom, Dona Alda. Muito obrigada pela sua entrevista.
Nada, minha filha.
Um bom dia pra senhora.
Um beijo, um beijo.
O Palavra de Especialista fica por aqui, mas na semana que vem estamos de volta e esperamos você. Eu sou Adriana Magalhães, o programa de hoje teve a produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Newton Gomes.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção Mônica Leon. Apresentação Adriana Magalhães.